portal de notícias online do Intercept Brasil divulgou uma série de reportagens com mensagens do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol.
As mensagens foram enviadas para a equipe do Intercept por meio de uma fonte anônima, responsável pela divulgação de troca de conversas privadas e em grupos no aplicativo Telegram, entre importantes figuras da Lava Jato. São áudios, vídeos, fotos, documentos judiciais e itens entre os juízes e procuradores que estiveram envolvidos com a operação da Polícia Federal. A publicação das conversas vem de uma ideia básica do jornalismo: informar a sociedade o que é de interesse público. Para conversar e explicar mais sobre o assunto, estamos aqui hoje com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, Carlos Arthur Galo.
Ela avança porque foi normalizada também a quebra da lei. A gente, desde 2015 e 2016, vem convivendo cotidianamente com vários momentos em que vai sendo normalizado que, assim, os fins justificam os meios, né, nas decisões da Lava Jato.
E o jornalista Vinícius Perassa.
Do ponto de vista social, a partir do momento que a imprensa, que tem um compromisso social de informar e, não vou dizer ser imparcial, mas de pelo menos reportar as coisas como elas acontecem, sob seu ponto de vista, a partir do momento que a imprensa deixa de fazer isso, ela está cometendo algo muito grave, porque ela está desinformando as pessoas, está distorcendo a compreensão que as pessoas têm da realidade.
Bom, então acho que para iniciar o nosso debate, a gente quer perguntar para vocês, e podem responder dentro das suas respectivas áreas, como é que vocês enxergam que isso coloca em risco a Lava Jato?
Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, os fatos novos que foram surgindo nas últimas semanas, eles colocam em xeque um pouco dos andamentos da Lava Jato, primeiro porque ela é uma operação que ela já tem quase 5 anos de duração, ela acaba lidando, e direta ou indiretamente, ela acaba atingindo todos os partidos, todos os grandes partidos da Nova República, e ela, enfim, acaba também fazendo com que a própria sensação de inconformidade de muitos cidadãos e cidadãs com relação à política acabe se potencializando, né? E daí, no momento, tem uma operação que ela, teoricamente, ela busca fazer justiça com crimes cometidos no trato da coisa pública, e a própria operação, ela evidencia agora com essas informações que ela não foi tão correta como deveria ser do ponto de vista jurídico, técnico e formal, ela coloca em xeque os próprios resultados por ela gerados também.
Certamente a operação mais popular que já se teve no combate à corrupção no país, na história do Brasil, né? E a partir do momento em que tu tem esses vazamentos atuais agora das conversas do Moro com o Dallagnol, e que coloca, digamos assim, algo que se tinha até então como, era meio conversa de boteco, né? As pessoas diziam assim, eu acho que o Moro tá mancomunado com o pessoal do MPF, eu acho que há uma perseguição mais a um partido que a outro, era muito conversa de boteco. E a partir do momento que tu vê que realmente havia uma articulação entre Moro e Dallagnol, as pessoas começam a enxergar com um pouco mais de reticência em relação à operação. E acho que isso pode prejudicar o apoio popular, que foi o que deu sustentação à Lava Jato durante todos esses anos.
Professor, queria que tu me explicasse também se é ilegal essa troca de mensagens, por que que é ilegal, e as funções do procurador, do juiz, porque é um pouco difícil às vezes a gente pegar o que cada um está fazendo e por que que não pode fazer tais ações.
Primeiro, eu acho que assim, a gente também está vivenciando assim, coisas que vêm acontecendo desde que a Lava Jato ganhou a conotação que ganhou, que elas às vezes não são ilegais, mas elas são imorais, que é algo meio complicado de dizer, mas a gente poderia trabalhar nesse nível. Tem coisas que podem ser, do ponto de vista jurídico e técnico, possíveis de serem feitas, mas a gente nunca espera que elas vão acontecer. E daí então a gente diz que elas são pelo menos uma puxada de tapete. Mas existem coisas que são ilegais, que daí são aquelas coisas que não competem, né, ou não são esperadas e muito menos são vetadas algumas, de que algumas pessoas executem quando ocupam certos cargos. E daí eu acho que é aqui que a gente começa a responder a questão. O procurador, essa figura do procurador, ela tem, do ponto de vista técnico, quando se cria essa estrutura judicial moderna, ela tem uma figura, né, ela tem um papel que ele é diferente do ponto de vista legal do julgador. Tá? O que o julgador faz? O julgador faz aquilo que literalmente a palavra significa. Ele julga. Né? E daí até uma outra palavra, a questão da jurisdição, né? O ato jurisdicional. Jurisdição é dizer o que é justo em algum momento. O julgador julga. O procurador, que é essa palavra esquisita, né? Parece, ele não é quem procura literalmente, mas ele procura de alguma forma. O procurador, ele tem uma outra função. Ele busca elementos que sirvam de respaldo para que o juiz se manifeste se aquilo é correto ou não. Então, ou seja, daí para a gente pensar por que um não deveria dialogar com o outro, muito menos dar dicas do que o outro deve fazer. Porque se o juiz é aquele que julga, ele daí sim, ele nunca vai ser imparcial. Do ponto de vista técnico, ele pode ser imparcial, mas do ponto de vista como pessoa, ele nunca vai ser. E daí é justamente por isso que se presume que as pessoas não vão conversar entre si. O juiz, se ele quer dar a decisão mais acertada dentro dos elementos que ele tem para julgar, ele não vai estar dialogando com quem produz os elementos que levam ao julgamento. No momento em que a gente encontra um juiz que ele sugere para o procurador, que o procurador busque provas em algum lugar, que o procurador fale com tais pessoas, ou que o procurador, inclusive, mude a ordem das operações que estão sendo feitas, daí, na minha visão, isso mostra a ilegalidade do que está sendo, né, produzido via judicial. Porque daí, então, a gente está vendo o quê? Dois agentes públicos que eles têm funções específicas que eles não cumprem da forma como deveriam. O procurador tem uma função, o juiz outra. Eles não podem, eles podem se conhecer até se passar pelo corredor, que isso eles, enfim, eles trabalham neles, não ficam voando pelos lugares, né? Eles caminham pelos mesmos corredores, eles vão se cumprimentar, são pessoas. Agora, eles não podem intervir no processo. E é isso que está acontecendo. Sendo comprovada a veracidade de todos esses fatos que o Intercept está divulgando, a gente tem elementos muito graves para pensar no que o judiciário brasileiro produziu. E é essa, de novo, a questão que a gente tem que estar focando. A Lava Jato, eu volto a dizer, em si, o objetivo da Lava Jato é um objetivo válido e legítimo, né? A luta e o combate à corrupção, ele deve ser feito, embora a corrupção vai existir sempre. Tá? E daí ninguém pode ter essa ilusão, ah, não haverá mais corrupção. Não, gente, né? A gente não é, enfim, a gente não vive numa realidade paralela. Mas a gente não pode conviver com uma operação que ela descumpre a lei, que é o que o Intercept está nos mostrando.
Eu não consigo ver a imagem do Moro ainda...
Abalada.
Uhum. Eu acho que a opinião pública ainda segue tendo ele como herói. Acho que em função de uma conjuntura política que a gente vive, isso é... E eu digo o porquê disso, sabe? Assim, se a gente tá com provas, né? A comparação que o Demore faz do Intercept, que ele diz... Se esses áudios fossem com a defesa, já não teria mais consistência, né? Uhum. Então, como é que... O que que se pode fazer, vamos dizer assim, para... Acho que... Para as pessoas terem um pouco de consciência e conseguir entender, acho que a gravidade de tudo que está acontecendo.
O que eu noto, na verdade, pelo menos por enquanto, é que há uma repetição do que vem acontecendo nos últimos anos, de as pessoas não quererem se convencer das coisas que estão a olhos vistos.
Uhum.
Então, por exemplo, quem se convenceu, a grande parte da população que se convenceu que Sérgio Moro, mais do que um juiz, e agora mais do que um ministro, é um herói nacional, quem se convenceu disso não está disposto a enxergar erro algum dele. Da mesma forma como, por exemplo, o pessoal que considera o ex-presidente Lula um herói nacional, um herói do partido, não quer se convencer que, eventualmente, ele possa ter cometido algum erro.
Perfeito.
Em maior ou menor gravidade, se era para ele ter sido preso ou não, ninguém quer se convencer, nenhum dos lados quer se convencer. E acho que se repete agora nesse caso dos vazamentos.
Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente vive um ambiente de polarização de opiniões, né? E tem vários setores, de um lado ou do outro, que eles não querem ceder nas posições que eles têm. E em relação ao ministro Sérgio Moro, acontece isso. Ele foi se constituindo, eu acho, nos últimos 2-3 anos, como o incorruptível, né? Como se fosse a grande pessoa que está batalhando contra a corrupção, e ele mesmo como um símbolo de que uma pessoa que jamais se corromperia. E as evidências agora mostram que, enfim, ele é tão mortal como qualquer outra pessoa. Mas as pessoas que projetam nele essa figura do incorruptível, elas estão dispostas também só a não ceder, né, a opinião que elas têm, mas também algo que eu acho que é mais complexo, né? É, às vezes, inclusive, ver que ele cometeu o erro e justificar o erro, que talvez seja pior do que não ceder, né?
É a história dos meios justificarem o fim, né?
Exatamente.
Porque,
né,
se a ideia era tu prender corruptos, e quando tu fala em corruptos, se associou a uma imagem de corrupção ao ex-presidente Lula e ao PT, se a ideia era isso, bom, não interessa como os procuradores da Lava Jato vão fazer desde que cheguem naquele fim.
Exato, é como se fosse legítimo agir ilegitimamente.
Exato.
E essa é a parte mais complexa, ainda mais pensando que é o ministro da Justiça. Né, que seria um cargo que não deveria ter, né, esse expediente.
O Moro, então, ele vem sendo endeusado, né? E como é que vocês analisam que ele conseguiu chegar nesse ponto, assim? O porquê desse amor, desse endeusamento por uma pessoa que deveria ser... Esse sim deveria ser imparcial,
sim,
né? Esse sim deveria ser um juiz imparcial. Como é que se trilhou para chegar até esse momento, entendeu? Porque quantos juízes a Lava Jato teve e eles não foram mencionados que nem
sim,
o...
Sim, nem todos viraram o Moro, né?
Exatamente, né? O que, que a gente trilhou, o que, que a gente caminhou para chegar nesse ponto.
Especialmente tratando que ele era um juiz de primeiro grau, né? Ele não era nenhum juiz de segunda instância, nenhum juiz de tribunal superior, um juiz de primeiro grau que foi alçado a herói nacional. Professor.
Olha, eu acho que, assim, essa pergunta é muito complexa porque ela nos faz pensar em coisas que... Parece teoria da conspiração, por um lado, tá? Então, eu vou tentar deixar de lado a teoria da conspiração e falar em questões mais factíveis, né? Os caminhos que levam o Moro a ganhar o protagonismo que ele acabou tendo, né? Porque, gostando ou não, ele teve um protagonismo,
claro,
né? Ele, como tu bem colocaste, né, Rafaela? Foi o Moro que ganhou o destaque, tinham outros juízes participando. Mas o fato tem uma questão corporativa, né, por um lado, porque sempre tem alguém que encabeça os movimentos dentro do judiciário, como em qualquer espaço, né, de instituição do Estado, sempre tem alguém que ganha destaque, que torna-se o porta-voz, etc. Então, por alguma razão, foi o Moro. Está, digamos assim, adstrito à questão corporativa do judiciário, né? Por alguma razão, entre colegas, o Moro foi escolhido pelos pares para ser o porta-voz da Lava Jato. Daí isso não compete muito. Mas daí, claro, tem a dimensão pública, e essa sim eu acho que é importante da gente entender melhor, né? Eu acho que o Moro é aquilo, ele ganha o destaque que ele consegue ganhar, porque quando a gente vê ele falando mesmo, eu sempre me convenço, como é que essa pessoa ganhou o destaque que ela ganhou? Porque ele, retoricamente, é uma pessoa fraca, ele não consegue gerar nem muita empatia, eu acho que não há empatia na fala dele, e inclusive ele chega a ser uma pessoa até arrogante às vezes. Ah, então, tipo, não me parece seja uma figura que geraria uma aderência da população. Mas o problema é a causa que ele representa. O discurso anticorrupção, ele cresceu muito, não só no Brasil, em outros contextos, também nos últimos 15, 10 anos. Então, embora seja um discurso que está sempre presente, né? Se a gente for ver historicamente nos anos 60, na época que o Jânio foi presidente, pouco antes do Jango assumir o poder do país, né? E antes do golpe de 64, o discurso anticorrupção estava colocado. Só que ele é um discurso que ele ganha novas nuances nos últimos anos, ganha nova conotação, e eu acho que a população ela vai se desacreditando da política e ela fica sempre com essa perspectiva, alguém vai salvar a gente em algum momento. E daí isso diz respeito a uma dimensão mais assim, cultural, acho, da política brasileira, que talvez em outros casos seja um pouco menor. A gente tem uma tendência histórica, cultural, da política no Brasil de sempre esperar que alguém vai nos salvar. E isso acaba nos gerando esses problemas, digamos, em curto e médio prazo, de que como a gente fica sempre esperando que alguém vai salvar a política, alguém vai como que limpar, né, tipo, e deixar tudo, purificar de novo o cenário político, que é uma coisa que nunca vai acontecer em lugar nenhum, né, mas as pessoas comuns, elas acreditam nisso. Então, daí surge uma pessoa tipo o Moro, teoricamente ele é um juiz, ele é imparcial, ele do ponto de vista técnico até então ele não tinha nada que desabonasse a carreira dele, daí tá lá, ele tá ali no lugar, na hora certa, no momento certo, e ele vira, né, esse paladino da justiça. Tem setores que apoiam dentro e fora do judiciário, daí tem a questão dos partidos, que compram também o Moro como a pessoa que é incorruptível. Vários partidos, inclusive a esquerda, defenderam o Moro, que a gente sabe disso historicamente, né, nos últimos anos. Né? Daí ele foi a pessoa que se atravessou no caminho de toda essa conjuntura. Um fator cultural, acho que ajuda a entender da cultura política brasileira, dos brasileiros. Tem uma questão da própria estrutura dos partidos, que também acabam entrando um pouco na defesa da Lava Jato, porque daí vamos comentar, fazendo um parênteses agora, né? A Lava Jato em si, ela inicia com uma premissa que nenhum de nós aqui da mesa vai ser contrário, porque nenhum de nós é contra o combate à corrupção. Uhum. Eu acho que qualquer cidadão ou cidadã, eles esperam que a corrupção seja combatida. Então, acho também isso ajuda a entender por que o Moro ganha a conotação que ele ganha. Porque o que ele combate, todo mundo quer combater. Só que o problema da Lava Jato é que nos 5 anos que ela vai se estendendo, ela vai mostrando que, embora ela tenha um objetivo que todo mundo concorda, o problema são os mecanismos os quais ela vem se utilizando. Tá?
E
o Intercept, só para concluir, o Intercept ele evidencia isso. Os mecanismos não estão de acordo com os objetivos. Né?
Um ponto fundamental da Lava Jato, ela é uma operação fundamentalmente midiática.
Sim.
Ela depende da mídia, ela depende da cobertura, ela abastece a mídia o tempo todo. É aquela famosa inspiração na Mãos Limpas na Itália. Uhum. Ela tem essa inspiração midiática, o que ela quer é manter a atenção do público o tempo todo sobre isso. Como é que tu mantém a atenção do público se a cada momento tem um personagem central diferente comandando?
Sim.
Né? Tenta fazer jornalismo que todo dia tu vai tratar sobre o mesmo assunto, mas uma hora é o juiz fulano, uma hora é o juiz Beltrano, outra hora é outro, outra hora é o procurador.
Pulveriza, né?
Tu pulveriza, as pessoas não gravam, entendeu? As pessoas não têm uma pessoa para seguir. Então, tu coloca como a figura central daquele processo ali, um juiz, o Sérgio Moro, beleza, todo mundo pega o nome do cara e acompanha. Vira na cabeça...
Ela foi personificada, na verdade.
Foi personificada. As pessoas passam a acompanhar mais ou menos como uma novela. Tu tem um personagem central, tu tem um mocinho que é o Moro, vou acompanhar tudo que o Moro fizer e beleza. E num contexto muito importante, que é de rejeição total das pessoas à política e aos partidos. Então, tu tem ali um mocinho, que centraliza todo o combate ao mal do país naquele mocinho, e que é um cara, que é um juiz, não está vinculado a partido nenhum, é o isentão da parada. Então, beleza, é o personagem perfeito para tu criar uma narrativa nesse sentido. Então, sim, ele se torna esse ícone de ser um boneco inflável de 5 metros de altura, vestido de super-homem, por causa disso. Ele foi construído para isso.
É bem isso, ideia. Até me lembrei da outra figura, né? A gente tem isso cotidianamente, né? Tinha o japonês da Federal uns anos atrás,
uhum,
né?
Uhum.
Sempre, claro, você no jornalismo faz muito sentido isso. Claro, se tu fica focando cada hora numa figura, né? Por que o japonês da Federal
naquele
ganhou
momento,
a conotação?
Naquele
né?
momento, a Polícia Federal era o japonês da Federal, que ia lá, pegava o corrupto pelo braço, botava dentro do carro lá e levava.
E era isso, né?
E, era isso.
E parece que ele virou a pessoa também, era um símbolo da luta anticorrupção, uhum, né? Enfim, sei lá o porquê que era ele, né? Porque devia ter outros, né, trabalhando, enfim.
Foi ele até o momento que descobriram que ele estava enredado também.
Eu também.
Aí
alguém teve que levar ele,
né,
até o carro.
A gente tem sempre isso, daí de novo, né? Daí um outro problema dessas lutas anticorrupção, que eu acho importante destacar, né? Elas quase sempre redundam em momentos em que quem faz a luta anticorrupção acaba caindo
também é pego.
Né? Em curto e médio prazo, isso tem acontecido reiteradamente, né?
O que é muito frustrante, porque parece que o Brasil, por mais que tente lutar bravamente contra a corrupção, parece que ele tá tão dentro de uma... aquela trama de gato, que parece que nunca vai sair disso, porque foi construído dentro de um sistema que é corrupto, e tudo que cresce dali vai voltar para baixo, que é a corrupção.
Sim. E falando até do ponto de vista da imprensa, a imprensa brasileira é corrupta também.
Claro.
Que a partir do momento que a imprensa brasileira tratou esse assunto da forma como tratou, tu vai ver que a própria imprensa está nesse meio corrupto. Quem se colocava ali como uma das apoiadoras do Moro no combate à corrupção também tem o seu grau de corrupção em maior ou menor gravidade, mas tem. E não dá para chamar de maior ou menor gravidade do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, a partir do momento que a imprensa, que tem um compromisso social de informar, e não vou dizer ser imparcial, mas de pelo menos reportar as coisas como elas acontecem, sob seu ponto de vista, a partir do momento que a imprensa deixa de fazer isso, ela está cometendo algo muito grave, porque ela está desinformando as pessoas e está distorcendo a compreensão que as pessoas têm da realidade. O que não é definitivamente o papel do jornalismo. Eu acho interessante o seguinte, durante muito tempo se cobrou que a imprensa brasileira apontasse de que lado ela estava.
Uhum.
Que tinha aquela discussão, os jornais dos Estados Unidos, tu sabe, o jornal que é republicano, o jornal que é democrata. No Brasil, tu imagina que a Folha seja de um lado, que o Estadão seja de um lado, enfim, que o Globo seja... Mas eles nunca se declaravam. Bom, a partir do momento que pelo menos alguns veículos começaram a se declarar, olha, mais de esquerda, mais de direita, aí começa a se desacreditar. Quer dizer, se cobrou durante tanto tempo que os veículos de comunicação tivessem um lado, não que isso vá cegar ele, que ele não vá averiguar nada com relação ao lado que ele, em tese, é mais alinhado. Mas se cobrou tanto que dissesse, olha, é um veículo mais progressista, é um veículo mais conservador e tal. No que os veículos começam a fazer isso, começa a desacreditar o jornalismo. Quer dizer, o veículo progressista agora não pode falar mais nada que, olha, não, esse aí é um veículo progressista, de esquerda, não sei o que. A Folha, o Estadão, isso aí são conservadores, nunca vão atacar esse lado, né?
Eu acho que é importante, assim, pensar nisso, né? Porque essa dicotomia também, assim, os jornais do Brasil, eles não têm lado. Oficialmente, a gente conviveu durante décadas com essa ideia, né? O jornalismo, ele é isento de posicionamento, né? Ele só narra o que está acontecendo e ponto.
Vocês acreditam que todo esse contexto e da forma como a grande mídia está cobrindo esse assunto e como cobriu diversos assuntos, como toda a Operação Lava Jato, ela impacta em como as pessoas entendem esse assunto?
É justamente pela dificuldade das pessoas, eu acho, entenderem o que está acontecendo, né? E que a gente vai tendo mais dificuldades de avançar o debate, né? E daí o jornalismo não está cumprindo parcialmente com a sua função. Porque ao desfocar o debate da questão do conteúdo das informações que estão sendo divulgadas e focar nessa questão, né, forçada de é legal ou ilegal o que está acontecendo, foi hacker ou não foi hacker, vai ser prova ou não vai ser prova, vai soltar o Lula ou não vai soltar o Lula, quando foca nesse ponto do debate, tu não ajuda a fazer a população entender por que é tão grave o que está sendo divulgado, né? Ou seja, o jornalismo está deixando de pautar o que seria relevante no momento, que é pautar no próprio significado do que quer dizer um procurador que ele tem uma função jurisdicional separada do juiz, ele fazer essa interação, né? Que, ou seja, são dois entes do Estado, que é o juiz de um lado e o procurador do outro, que eles não só não cumprem a sua função pública, como eles desvirtuam ela no momento em que eles conduzem a operação, né, através de questões pessoais, enfim, e de vínculos políticos deles fora, né, da instituição que eles ocupam.
Tem informações que são essenciais que tu tem que desdobrar mais quando tu vai fazer uma reportagem. No caso, a informação essencial é o conteúdo dos vazamentos. E tem aquela informação que às vezes, é importante tu citar na matéria, mas é uma informação secundária que a gente trata assim no jornalismo impresso, de dizer assim, ah, não, isso aí é retranca. Abre uma retranca no final e explica aquilo ali, mas é uma informação secundária. O jornalismo da grande imprensa tá tratando da retranca. Em tese, a forma como foi obtida essa prova, se é legal, se é legal, deve ser discutido, tudo bem, pode ser
Claro.
discutido, mas é a retranca. O importante
É que
é
isso vai ser
o
um
conteúdo.
desdobramento, né,
É o
das informações,
desdobramento, é uma
claro.
informação secundária. Ah, aquilo ali a justiça vai tratar, é importante citar, contextualizar que aquilo foi vazado, que é uma conversa privada, beleza, mas é a retranca. O importante não é aquilo ali, o importante, é muito mais importante é como é que um juiz se relaciona dessa forma com a investigação. Em tese, a organização social deveria ser o judiciário, legislativo e executivo tendo o mesmo peso, né, o sistema de contrapeso ali, de controle. Quando é que tu vê o jornalismo fiscalizar com afinco, com profundidade, por exemplo, o judiciário? Né? Tu vê escândalos no legislativo, tu vê escândalo no executivo, mas qual é o jornalista que se anima a meter o dedo na ferida do judiciário? Esse é um caso específico, muito pontual.
Claro.
Por isso é tão importante, porque nunca se faz isso. Nenhum jornal tem a coragem de meter o dedo na ferida lá, se olha, as sentenças do fulano aqui podem ter um viés, o fulano se encontrou com o Beltrano. Nunca se trata disso. E deveria, porque em tese são três poderes que têm o mesmo peso, que devem ser fiscalizados da mesma forma. A imprensa serve para fiscalizar os três poderes da mesma forma.
Eu acho importante que o Vinícius falou agora por duas razões, né? Primeiro, né? A gente tende a ter essa visão de que a corrupção é algo que acontece só em alguns espaços, né? E acho que a corrupção, ela, enfim, isso até é uma coisa que o Maquiavel falava, assim, eu acho sempre importante resgatar quando eu estou estudando com os alunos até, porque o Maquiavel diz coisas geniais há muito tempo, né? E uma das coisas mais importantes que ele talvez tenha dito foi isso: o ser humano, ele é em essência corruptível, né? O ser humano, enfim, a humanidade faz parte da humanidade errar e acertar, né? Isso é uma coisa importante que ele falava. E isso faz parte de todas as representações que os seres humanos constroem. A imprensa, o judiciário, legislativo, executivo, todos os poderes, eles têm algum grau de corrupção. Só que, claro, isso não é para ser visto como a regra, né? Isso seriam exceções. A outra questão que é importante é justamente isso, né? Bom, e daí talvez nos ajude a entender por que que o Moro ganha a conotação que ele ganha, né? Porque a gente tende a ver corrupção só em alguns espaços do Estado. Né? A gente tende a identificar como sendo corruptos os políticos, né? E daí é o legislativo e o executivo. O judiciário, a gente está acostumado a não ver o judiciário como fonte de corrupção, embora a gente também conviva reiteradamente com injustiças sendo cometidas via judicial, né?
Sim.
Mas a gente ainda tende a acreditar que o judiciário, entre os três poderes, é aquele menos corrupto ou não corrupto. Né? E daí talvez isso nos ajude a entender por que que um juiz ganha a conotação que ganha, né?
Existe uma
Na luta
máxima na
contra.
cabeça da maioria das pessoas que a decisão judicial é para ser cumprida e pronto, não pode ser
Exato,
questionada.
né?
Por que não pode ser questionada? Se
Que
uma
é uma
decisão
questão
política pode ser
técnica, né?
questionada, porque se uma decisão legislativa pode ser questionada, por que uma decisão judiciária não pode ser
Não
questionada?
poderia, né? Não tem.
Né? Tu pode questionar, daqui a pouco, ficou comprovado que a decisão dele foi acertada, beleza. Mas por que eu não posso questionar uma decisão e o comportamento de um juiz?
Ainda mais agora, né? A questão que fica pairando nos últimos dias é essa, né? Por que que uma decisão que foi tomada através de mecanismos incorretos, ela deve ser mantida,
Sim.
né? E daí esse deveria ser o foco do debate que a gente deveria estar fazendo público e coletivamente nas duas últimas semanas. E nós estamos debatendo se o hacker, né, que se for mesmo hacker, se ele fez corretamente o que fez. E daí, de novo, até tem os memes, o Brasil, dizem que os memes estão funcionando, né? E daí tem o meme que diz: o Brasil é o lugar onde o juiz deve ser, como é que é, o juiz? O juiz pode não cumprir a lei, mas o hacker deveria cumpri-la,
É.
né? Então, tipo, não tem lógica, não tem
Nenhum.
sentido isso, né?
Isso é tão institucionalizado e tá tão comum na nossa cabeça essa relação que é, bom, nesse caso da Lava Jato vira um escândalo. Mas, por exemplo, se é tão normal a relação de um juiz com procuradores, enfim. Vamos supor, por exemplo, o caso dos precatórios, dessas dívidas que os estados têm, por exemplo. De um lado, tem o estado devendo para as pessoas, né? E de outro lado, tem as pessoas que querem receber. Por que que pode, por exemplo, um governador de um estado ir até o STF conversar com o juiz que vai relatar e que vai julgar o caso dos precatórios e dizer: olha, não julga porque vai ser ruim para o estado, vai ser ruim para mim, não sei o quê, vai nos apertar as contas. Tá, mas vem cá, por que que o juiz recebe esse governador e aceita o argumento dele e não julga, como já aconteceu várias vezes, e
Claro.
não recebe, por exemplo, uma associação ou uma pessoa que deve precatório lá e diga: pô, eu estou apertado, cara, eu tenho uma pessoa doente na família, eu preciso receber esse dinheiro
Claro.
aí. aí já se dá uma distorção, porque aqui por que o governador tem poder de ir lá dizer para não julgar e o juiz não julga, e a pessoa que está dependendo do dinheiro que o Estado deve não pode ir lá cobrar e o juiz julgar? Então, e é considerado normal, a imprensa dá como com normalidade. Olha, o governador foi lá e teve uma importante conquista, conseguiu que não sejam julgados os precatórios do Estado e o Estado não vai quebrar.
Bom, já tu está fazendo autocrítica, eu vou entrar na tua autocrítica da imprensa, né?
Eu sou muito crítico à imprensa. A imprensa, eu nem pareço jornalista.
Não é para falar mal, assim, porque eu acho que, assim, cada um cumpre a sua função, né? Mas a imprensa, e isso talvez nos ajude a entender também um pouco por que a Lava Jato, ela avançou tanto, né? Ela avança porque foi normalizada também a quebra da lei, né? E eu acho que isso é muito grave. A gente, desde 2015, 2016, vem convivendo cotidianamente com vários momentos em que vai sendo normalizado que, assim, os fins justificam os meios, né, nas decisões da Lava Jato. E é sintomático porque daí a gente acabou que ficou nesse debate que, em torno de figuras públicas, né, enfim, ex-presidentes, políticos, etc., só que a gente deveria se prender às regras, né? Porque não interessava quem estava sendo julgado. O que interessava era se a regra estava sendo cumprida, né? E daí a normalização de que não, mas para esse caso nós podemos deixar a regra de lado, isso foi abrindo precedentes, né? E a gente chega num contexto em que nos últimos 3 anos a gente está vendo cada vez mais violarem regras, né? E daí são essas relações interpessoais, porque também tem isso. Bom, os juízes, os procuradores, todos os agentes do judiciário são pessoas. Eles têm interações como qualquer um de nós na universidade. A gente interage com os colegas entre si. Isso não tem problema. Agora, o que teria problema é se eu tenho um processo administrativo na universidade, eu vou lá na reitoria, tomo um café com o reitor e peço para ele não julgar. Isso é um problema. Se a gente vê um problema nisso, a gente tem que ver um problema no que o procurador está fazendo com o juiz, né? Então...
A política, ela está desacreditada, né? Então, a gente vive um momento antipolítico, assim, né? Não vamos eleger
Um político.
E aí eu enxergo que a Lava Jato, enfim, acho que aí, como o Vinícius falou, devido à veiculação, como é que a imprensa estava falando sobre isso, a população vê a Lava Jato como antipolítica, entendeu? E aí eu acho que a gente vem num momento antipolítico e que teve uma consequência... completamente política.
O professor deve lidar com isso o tempo todo, né? Como é que tu não vai querer que se discuta política, né?
Claro.
Se o próprio...
Política não se discute, né?
Isso for,
a gente tem que eleger uma pessoa normal. Comuns.
Sim.
Né?
Eleger uma pessoa normal dentro do possível,
o normal,
né?
A política não tivesse, né? Normal.
E eu sempre me brinco muito com a Júlia que eu falo, respirar é um ato político, entendeu?
Claro.
Comprar 1 quilo de feijão no supermercado é um ato político.
Claro. Mas quando a gente pensa na política, primeiro, eu acho que essa premissa é correta. A política está em todos os lugares. Fazer jornalismo é fazer algo vinculado à política, né? E a gente vive ao mesmo tempo e contraditoriamente numa conjuntura em que as pessoas, não se sabe de onde, também elas reforçam essa ideia, de que existem espaços da vida cotidiana que eles são apolíticos. E daí a gente chega agora num contexto das eleições do ano passado, em que se chega a esse ponto máximo, né? Vamos eleger uma figura que é fora da política, né? E daí, claro, eu sei que o ponto do debate que não é a figura da eleição, né? Mas aí a gente chega que é sintomático pensar nisso. Porque a gente elege uma pessoa que estava há 30 anos no Legislativo Federal e o discurso de muitas pessoas era dizer, não, vamos votar nele porque ele não é político. Mas se ele é um deputado há 30 anos, ele é político, sim, né? Enfim, todos somos políticos em alguma medida. Uma coisa é o político profissional, outra coisa é o político cidadão, né? Cidadania, né? Enfim. Mas eu acho que a gente vive nesse contexto, então, de negação da política. Só que essa negação da política não existe, porque tudo faz parte da política. A gente olha em outros momentos da história, pensando até mesmo na Idade Média, que é quando as instituições vão surgindo como surgem hoje, né? Essa ideia da modernização, né? Todas essas funções que a gente conhece hoje do Estado, elas começam a ser construídas no século XV e XVI. Né? A racionalização da política, ela vai criando essas falácias, né? De que existem nichos, mesmo dentro da política, que são imparciais, são quase que num sentido de medicina, né? São miméticos, assim, né? Eles não têm nada, não têm nenhuma bactéria, né? E não, né? Na verdade, não existe. Tudo que os seres humanos criam vai estar sendo imiscuído por outras coisas, né? A corrupção, a política, enfim, a política tá envolvida com tudo. Mas se cria essa ideia que está muito forte no senso comum de que em alguns momentos a política, ela também é um lugar de negação da política, né? E isso gera resultados desastrosos em curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente não sabe de onde surge isso, né, esse argumento de que, bom, existem lugares onde a gente espera que não se faça política. As decisões da Lava Jato, ela sempre tem conotação política. Seja partidária, seja em outros níveis, é sempre política.
E, até mesmo, que... e até mesmo quem considera que quem bate no processo político, quem bate na política, para fazer tudo que precisa fazer, se torna político. Sim. Por exemplo, tu tem o discurso que o Estado atrapalha tudo, que não sei o que, a gente precisa que, de menos Estado, não sei o que. O que que tu faz para combater isso? Cria um partido político.
Uhum.
Te elege e vai fazer, que é o que muitos estão fazendo, né?
Exatamente.
Quer dizer, eu sou contra a política, a política e o Estado só atrapalham. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um partido político. Beleza.
É isso
aí cria um movimento de rua. Não, nós somos contra todos os políticos, não sei o quê. O que estão fazendo agora? Discutindo se tornarem um partido político. Porque não adianta. Não tem como fugir da política.
Claro.
Não tem.
Esses próprios movimentos que surgiram com junho de 2013, eles são a comprovação disso. Eles eram apolíticos, as lideranças se tornaram políticos. É. Então, daí a gente fica, mas tu não era político, então o que tu está fazendo aqui, né?
Estão todos no legislativo de alguma forma, ou tentando entrar, não tem outra saída.
Bom, então, agradecer a presença do professor Galo e do jornalista Vinícius por terem participado desse episódio hoje. Muito obrigado por terem conversado com a gente.
Eu que agradeço.
Obrigado, muito bom.
Eu sou a Julia Miller.
E eu, a Rafaela Rosa. Nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas.
Agradecemos a Rádio Federal FM pelo espaço de gravação. E esse foi o Explica Aí. Voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Tchau!
Tchau!